Dragon Ball Z, o céu resplandece ao meu redor,
ao meu redor.
Vou voar, estrelas brilham entre nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul,
pelo céu azul.
E a verdade vai crescer dentro de mim, como um vulcão que entra em erupção. Só a lava vai espalhar, ver toda a fúria do dragão. Xala, exala, não importa o que aconteça, sempre tenho a força e o poder. Xala, exala, não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor.
The Dark One, Old Trash.
Troca! Uba! Todompa!
Hentai!
Kamehameha! Muito bem, começa agora mais o Podtrash. Eu sou o Bruno Guadalho Balado, está o porco comunista da Darkua Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
Sim, verme insolente, maldito Kakaroto, a gente tá fazendo o filme do Dragon Ball, mas você não achou que a gente ia se rebaixar o príncipe do Saiyajin com filme de Hollywood? Eu não quero saber, não me importo com a vida da Terra, nem com esse filme asqueroso miserável. Prepare-se, Kakaroto, prepare-se, Demetrius. A contagem de poder na Coreia do Sul é maior do que o tamanho da cauda do Poronga.
É, Douglas, eu só tenho uma pergunta pra você. O estilo da tartaruga veio mesmo da tartaruga ou veio da manivela? Não é não, mate?
É uma boa pergunta. Eu sei que as gravações do podcast demoram os mesmos 5 minutos pra Namekusei explodir, não é não, Shinkoi?
Ah, sei não, hein? Tem hora aí que... tem... aí o Bruno faz o edit que vira o Kai, né? Mas o importante é o Edson. Deixa eu ver sua calcinha, Edson.
Que isso, rapaz? Que atividade é essa? Sem um whisky, sem uma música lenta, né? Se não.
Ah, se você deixar eu ver sua calcinha, eu te dou minhas bolas do dragão.
Vai te comer.
Vem aqui esfregar as bolas pra despertar o meu dragão longo e comprido.
Meu, esse filme é, vamos dizer assim, é um filme ruim e ao mesmo tempo é uma boa adaptação. Tão boa que você tem um moleque de 12 anos enfiando o nariz na bunda de uma mulher.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui para homenagear o autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, que nos deixou recentemente. Mas a escolha, infelizmente, não é o Dragon Ball Evolution, e sim o Son Goku in Son Goku Fights, o filme coreano. Mas antes que meu irmão, o Exumador, saia dessa gravação para ir virar um Megatron do Tony Stark, vamos começar esse podcast. Vamos.
O quarto rabo do Exumador não, hein?
Pisa! Por que você matou o Kuririn?
Ai, eu vou gozar.
Rebolando desse jeito, vem, eu vou te tacar o peru.
Nego maldito.
Homenagem, é muito xixelenta, né?
É isso, é uma homenagem que já teve.
Temos um Nego Banto, um melhor.
Quanto mais você conhece o Akira Toriyama, mais você sabe que ele ia gostar das suas coisas.
Eu tenho que falar aos ouvintes que calhou da escolha ser minha, então eu trouxe aqui para os membros desse ilustre programa se eles queriam a versão que presta do Dragon Ball assim, em live action, que é o Dragon Ball Evolution, ou se eles queriam esse filme aqui, esse tokusatsu meia boca coreano, e eles escolheram o tokusatsu coreano. Então, reclame com eles e se prive do Dragon Ball Evolution, uma das melhores adaptações de anime de todos os tempos.
Mas só pra esclarecer, você chegou e falou, ó, os ouvintes estão pedindo uma homenagem, porque se tem uma pessoa que sensibilizou o mundo inteiro foi a morte do Toriyama, né? Um grande influencer, mestre do mangá aí, que muita gente podia falar que já tinha morrido faz tempo, porque ele não tem foto desde 2017 aí, né? Mas tudo bem. E assim, você deu uma escolha pra gente que era, ó, você quer escolher a coisa mais ofensiva já feita ou uma parada zoada com um pique de filme trash mesmo, que parece um
filme... E aí
filme...
vocês escolheram a mais ofensiva de todas, né? Que é a versão coreana.
É isso, mano. Quando o Toriyama morreu, o ator que faz o Goku lá no
Evolution.
No Evolution, ele finalmente fez o que deveria ter feito desde o começo. Ele pediu desculpa.
Ele pediu desculpa, cara. Esse filme desgraçado, esse filme tenebroso. Caraca.
Ele não queria levar isso pro mundo, não, ali, não.
É porque a gente tá falando de adaptação. E, cara, o Dragon Ball Evolution é tudo menos uma adaptação, cara. Aquilo, assim, tem nada a ver, cara. Esse filme de hoje, por mais trash que ele seja, ele é muito fiel à obra original até a reta final. Mas ele é praticamente, não quadro a quadro, mas ele é praticamente o mangá ali, cara, certinho.
Cara,
o desenho ali tá
tudo. É o Dragon Ballzinho, né?
É, o Dragon Ballzinho.
Os State, né, a Fox, eles falaram, ah, foda-se o Akira Toriyama, né, que ele participou até das mesas de reunião do filme, né?
Ele foi produtor do filme.
É, produzir e tal, só que a galera cagou pra ele, né? O ator não sabia lutar, não sabia atuar, botou gel bisonho no cabelo pra fingir que é, cara, que é um Goku teen do high school dos Estados Unidos.
Cara, tudo errado aqui.
Era fazer o Goku teen uma espécie de Peter Parker, cara, só que com poder Super-Homem, era essa a ideia. O Jorge Lucas ia dirigir. O Spike da Buffy fez o Piccolo, né? Ele conhecia o Dragon Ball, o Dragon Ball Z, né? Ele conhecia o anime. Ele ignorou as ordens lá do departamento de maquiagem e exigiu que o Piccolo fosse verde. Porque até isso não ia ser. Podia ser pior.
Mas olha,
cara,
só, galera. Pois vocês estão aqui falando mal da melhor adaptação aqui de Dragon Ball. Mas
Bruno,
vamos falar do filme coreano, entendeu? Vocês vão ficar falando... Então vamos parar a gravação do coreano e vamos começar a falar do americano aqui pra poder defender.
Não quero.
A gente tá falando do Evolution pra não ter que fazer episódio, não foi isso que a gente combinou?
Não. Olha só, vamos falar do coreano aqui, que é um tokusatsu meia boca, entendeu? É um filme pra criança, tá? Assim como o anime é, né? Beleza, a galera curte o Toriyama. O Toriyama realmente é muito influente, a obra dele é, assim, não tem como dizer que não influenciou o mundo inteiro. Mas o Dragon Ball, principalmente o Dragon Ball, é um anime pra criança, e isso aqui é uma obra pra criança, entendeu? Então, o Evolution, não. O Evolution tá, não é uma adaptação pra criança, é uma adaptação pra adolescente norte-americano, entendeu? É uma outra pegada, né? Só
mas
isso.
Mas eu acho que o Dragon Ball, até o Dragon Ballzinho, eu nem acho que ele é tão pra criança, porque assim, ele tinha muita sacanagem ali no meio. Então, eu acho que ele era mais pra infanto-juvenil, assim, pra adolescente.
Pra criança asiática, né?
Pra criança japonesa,
exatamente. O problema é o seguinte, né? É que o japonês não tem diferença pra criança ou não, né, cara? Agora foi mais assim, detalhizado, mas antigamente é assim. Ah, é pra criança. Ah, o desenho pra criança, mas todas as piadas adultas sempre entraram em qualquer anime, qualquer que você pegar aí de 70, 80, se não tem violência, tem referência a sexo, tem, enfim, não tem essa, né? É uma forma de humor bem japonês, e assim, eles não têm essa divisão ocidental entre infantil e bem definido, né? Entre infantil e adulto e tal.
É que pra ele é tudo piada, né? Pelo menos no caso do Toriyama, ele tem uma veia do humor muito forte no trampo dele, e no Dragon Ball ele mistura essa... É que não é a sacanagem, a putaria explícita, é uma sacanagem inocente.
Não,
Uma sacanagem da série. Galera, olha só, porra, vamos falar a verdade. É, tem sim, cara. E qual o problema de ter, entendeu?
Não, tem, tem. Só que não é... Não está ali pela sacanagem, está ali pela piada. É isso que eu conto.
Não, está ali pela sacanagem sim. Não tem problema nenhum em estar ali pela sacanagem, porra. É, cara...
Tipo, o Goku dormia no meio das pernas do vô dele. Aí ele vai dormir nas pernas da Bulma, ele vê que não tem uma coisinha fofa lá, ele tira a calcinha dela pra ver e ela vê que, ele vê que ela não tem saco, que não tem o volume lá do... Aí é uma piada, tipo, meu, não é, ele não pegou que queria ver a Bulma pelada, e ó, que da hora, mulher pelada, né? É uma piada, né? Em cima disso, né? O mestre Kame que é o taradão, louco, mas...
É... Além do Goku ser criança e ter aquela inocência da criança, ele é um capial do mato, cara. Ele viveu no meio do mato, isolado, sem contato com ninguém. A única pessoa que ele tinha contato era o avô dele, que morreu, que depois a gente até descobre o que matou o avô dele, não nesse filme, né, mas na obra mesmo. Aí essa inocência do Goku, que é muito legal também, que até no Dragon Ball Z ele é meio que inocente, assim, porque ele é puro de coração, então ele acaba sendo meio que enganado facilmente. É, mais pra frente nem tanto, mas quando ele é criança, cara, ele é muito ingênuo e ele basicamente faz o que a Bulma manda, sacou?
E virou o arquétipo dos personagens shonen, né? Esse cara que é ingênuo, inocente, mas fica mega forte.
Sempre foi. Isso... O Astro Boy tem isso lá do Tezuka.
Tem, mas o Goku, ele tem essa coisa do, vamos dizer assim, do treinamento do protagonista shonen. Que isso vai ser uma característica que vai influenciar, porra, trocentos milhões de anime, né, de mangá. O protagonista shonen, ele vai treinando, tanto que várias sequências do Dragon Ball, né, era, meu Deus, o Goku tá chegando. Ah, o Goku vai ressuscitar, quando o Goku chegar, ele vai te enfiar ali a porrada, hein? O Frieza lá atacando porrada em todo mundo. Não, e aí o protagonista, ele...
Mas, Douglas, é que isso aí acaba acontecendo quando o Goku vira o personagem roubado. Que é tipo assim, que ele vai chegar e vai resolver em 10 segundos.
Sim, então, que é a característica do shonen, né? Os protagonistas, você... Eu, inclusive, né? Eu acho até mais interessante...
Você como protagonista de shonen?
Não, né? eu inclusive, cara, acho mais interessante...
Você é o último, né, Zumador?
Douglas, pause.
Vai cagar. Eu acho mais interessante sempre torcer pros coadjuvantes nos animes, né, shonen, porque o protagonista é tipo um super-homem invencível. E aí, porra, né? Vai, Yajirobe, corta o rabo do Vegeta, né? Corta o rabo do macaco, né? Vai, Kuririn! Isso é inútil, você é careca, mas você vai casar com a robô da Eril Hanna lá do Blade Runner. Você vai ter o bigode escroto. Vai, Kuririn! Então, assim, a gente torce porque o protagonista, ele é aquele cara de bom coração, ingênuo, é tipo o Gon, né? É um arquétipo, né?
Mas eu acho que isso que você tá falando, Zumador, ele tem um negócio que talvez seja a maior característica do Toriyama e a maior coisa que fez vender revista herói pra caralho no Brasil, né? Herói ultra jovem e afins, que ele criou um set de personagens e você se afeiçoa por todos eles e vai desenvolvendo e você quer saber cada vez mais. A gente via no desenho lá, o Vegeta, mó filha da puta, o caralho. A gente comprava revista falando que no Japão o cara casou com a Bulma. Assim, caralho, tio, como é que o cara fez essa merda na história? Como é que essa porra foi acontecer? O que tá acontecendo? E aí você assiste e você vê o negócio evoluir, né? O Yanti aqui no Dragon Ballzinho, depois ele no Dragon Ball Z. A forma que ele consegue criar uma evolução de personagem, que parece que você tá lendo, sei lá, Os Miseráveis, sabe? É uma puta obra o bagulho.
Eu acho que a questão mágica é que os personagens do Toriyama são muito carismáticos. Até pelo traço dele, que, cara, o traço do Toriyama é inconfundível, né, cara? E influenciou uma galera. E eu acho o Toriyama, assim, um mestre em criar personagem. Porque além dele ter criado dezenas de personagens fodas no Dragon Ball Z, ele teve outros mangás um pouco menos conhecidos. E ele também, cara, ele foi responsável por criar os personagens de toda a franquia Dragon Quest, cara. Que assim, é um negócio de
isso,
doido
que,
no Japão. Cara,
é muita coisa.
É, os monstrinhos de Dragon Quest é um troço muito icônico, cara. O slime, o morceguinho, o próprio dragão ali é uma identidade visual muito grande. Você contar o Chrono Trigger e diversas outras coisas, cara. Ele, assim, ele tinha uma facilidade de criar personagem legal que era assustadora, cara.
O Chrono Trigger do Nintendinho?
É. Super Nintendo, isso.
É dele? Pô,
é dele, os personagens.
Isso aí, cara. Pô, maneiro.
Aí, ó.
É, o Chrono é um Goku de cabelo vermelho.
Eu não lembro de nada do jogo, eu lembro que eu achava maneiro, mas... Era um jogo de RPG.
Os personagens são do Toriyama.
Até hoje é um jogo sem... Nunca datou. Ele é um jogo foda, assim. É um bastião do videogame.
É o jogo que nunca datou e é muito foda é o Civilization 2, todos sabem disso.
Também.
Concordo.
Mas ao contrário do Civilization, o Dragon Ball, as coisas do Toriyama, tem um desenvolvimento de personagem que você se afeiçoa a todos eles. Você cria, ainda mais pra adolescente, criança, e é foda porque tem uma evolução. Tipo, a Bulma mesmo, ela no desenho, no começo, ela é uma filha da puta do caralho, mano. Ela já chega dando um tiro na cabeça do Goku, é uma aproveitadora, filha da puta. E aí ela vai evoluindo como personagem, você vai se afeiçoando com ela e tal, mas no começo, todo mundo é irritante pra caralho. E aí vai rolando um dos porquês. Você vai entendendo porque o personagem assim não é aquele personagem flat, né? Tem vários porquês e o personagem evolui, né? É daí que vem o Dragon Ball Evolution.
É trabalhar a própria ideia do desejo, né? Se a gente pensa lá, desde a Lâmpada Mágica dos Dijins, né? Um abraço, Sr. Popo, né? Não falemos do Sr. Popo hoje em dia, né? Mas lembrando dessa ideia da Lâmpada Mágica... Lembrando da Lâmpada Mágica e da questão do desejo, né? Os personagens são falíveis, são carismáticos, eles são canalhas, eles são individualistas, egoístas, aquela coisa toda, mas eles vão virando uma família gigantesca, como o Shinkoi falou, e é isso que é interessante. Além do que o mundo, né, Dragon Ball, né, aquela coisa do antropozomorfismo, né, que tem a porrada de bicho, o presidente é um cachorro, você tem animais pra todo lado, e...
Isso vai meio que se perdendo, né, no Dragon Ballzinho tem meio mais.
É, porque eu vou chegar lá nessa questão. Mas no início, você tem essa questão aí dos personagens carismáticos, animalescos e tal, né? A cidade futurística e tal. Mas aí vem uma armadilha, né? Que o Toriyama mesmo criou até pros próximos animes que ele vai influenciar. Que é aquilo que eu tava falando, né? O Goku, ele fica tão super forte, tão super poderoso, protagonista tão super-homem, que ele só pode encarar deuses à medida que a história vai avançando, né? E começa a ter multidimensão, multideuses e não sei o quê, né? O troço ficou tão ridículo que acho que foi no Dragon Ball GT, né, o All Might, é que o Goku virou criança pra poder ter história, né, porque senão não ia ter história, né? É.
Se bem que não muda muito, porque ele vira criança, mas ele fica com a força de adulto, então não muda nada.
Filmes do Dragon Ball Z, apareceu lá o Broly, que é forte pra caralho, apareceu lá o Gato Rosa, que eu esqueci o nome, que é forte pra caralho. Agora, essa semana dessa gravação, tem uma grande notícia no UOL lá que Goku é apenas o nono mais poderoso do universo. E a gente lê isso e fala, caralho, né? A gente não aprendemos nada.
Não, no Dragon Ball Super, o primeiro vilão que aparece é o Bills, que é o deus da destruição. E pra ele conseguir encarar, ele tem que virar o deus Super Saiyajin, cara. Assim, nem o Vegeta serve pra mais nada, cara, contra ele.
Virou uma armadilha, virou meio que um beco sem saída essas histórias, entendeu?
Desde o Freeza, cara, se você for lembrar, quando a galera vai pra Namekusei, cara, o que o Kuririn vai fazer em Namekusei?
Morrer.
Das forças especiais Ginyu, eles não têm mais poder pra encarar. É basicamente o Vegeta que consegue fazer frente lá ao Ginyu, mas não faz frente ao Freeza, e o Goku que consegue depois, virando Super Saiyajin, fazer frente ao Freeza, mas o resto, o caos, coitado do caos, né?
Tem um cara da tropa Ginyu que vira um sapo, né? Que nem o Thor do Walter Simonson, né? Que ele vira um sapo. Mas assim, a série One Punch Man é muito foda. Porque é claramente uma sátira esse tipo de shonen, né?
Sim, o primeiro monstro aparece é um Piccolo, praticamente.
Sim, e outra coisa, né? Além dessa questão da escala, de escalar os poderes em nível animalesco impossível, a gente tem outra coisa que virou staple, né? Das séries anime, shonen, né? Os torneios obrigatórios.
Sim.
Você tem o torneio galáctico, né? Da Tsubasa Kido lá, pela armadura de Sagitário. O Shun, ai, eu não quero lutar. Ah, eu vou ficar triste. Aí ele vai lá e taca a corrente, mata o coleguinha. Ou então você tem o torneio dos prédios altão lá, da cidade do Hunter versus Hunter, né, que tem os níveis, né?
Treva.
O torneio final pra decidir quem vai ganhar a carteira de Hunter x Hunter. E o melhor, que o Shinkoi já cantou aí, o melhor torneio, né, que é o do Yu Yu Hakusho, o torneio das trevas, né, o melhor torneio de todos os tempos de anime, né, que eles encaram o Dr. Ichigaki.
O melhor desse torneio é que a galera grita na plateia, ah, eu sou Toguro!
Sim, cara, a dublagem.
O melhor desse anime é a dublagem.
Sim. E assim, os personagens, ele acaba virando comic relief, né? Virando só o... E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pra padaria? Porque ele não pode mais lutar contra o monstro. Porque eles vão virar, sei lá, chocolate, ele não pode mais ter o que fazer.
É, mas né? Que nem o episódio filler do Dragon Ball lá, que é o, todo mundo lembra lá do Goku tirando carta, né?
O Piccolo, né, que é muito foda.
O Piccolo, é. Esse episódio, se você for ver, ele já é ele fazendo uma sátira disso tudo. Ele é tipo o protótipo do One Punch Man ali, porque ele leva pra comédia esse negócio do cara super poderoso, tendo que fazer compra, fazendo uma coisa mundana, né? E trazendo pra fazer o contraste. Mas assim, o filme que a gente vai fazer hoje, ele é do Dragon Ballzinho, né? O que a gente fala que é o primeiro mesmo. É. O original que começou tudo, que é o Goku criança lá, todo mundo se conhecendo e a patota se formando, né? E esse filme, ele compreende, eu acho que é os 15 primeiros episódios do anime condensados em uma hora e meia de muita loucura, né? E esse filme, ele... Talvez o único defeito desse filme é que pra você ter 100% de aproveitamento, é bom você ter visto o desenho, porque senão não tem lógica nenhuma o jeito que as coisas acontecem. Sim, a única lógica é...
Não tem muita lógica, né? O final, os 12 minutos galera, finais é a porra louquista.
Olha só, né? Eu não vi, eu entendi, isso aqui é um tokusatsu como qualquer outro, entendeu?
Mas se você vê o desenho, Bruno, você vai sacar que eles estão fazendo aquilo porque tá no desenho. Porque tem hora que eles mudam de um lugar pro outro no filme e não fala por quê. Caralho, por que eles estão fazendo aí?
Repentino mesmo, tem uns cortes meio bruscos ali, tipo, mas assim, até a reta final é bem compreensível, a reta final que é. Aí é porra louca pra caramba ali.
Os caras dão uma acelerada, porque, e o legal do Dragon Ballzinho, assim, eu parei pra rever ele pro... Antes de fazer, eu tava meio que olhando os desenhos, velho, falei, cara, Dragon Ballzinho era bom mesmo, porque eu acho que é um problema que a gente teve da apresentação do anime no Brasil, assim, nesses anos 80, 90, que popularizou de vez, essa ebulição de Cavaleiro Zodíaco, e a gente tinha o Dragon Ballzinho, o Fly, as Guerreiras Mágicas de Re-Earth, caralho.
Não, tinha Dom Drácula, tinha...
Não, é que isso aí...
É... Espaço...
Então, é por isso que eu falei a explosão dos animes, o que vocês estão falando é tipo, ó, aquela época que a galera escrevia anime.
É porque você fala só daquilo que você vivenciou, entendeu, Chico?
Não é, mano. Tinha revista de anime na sua época, aí, Bruno?
Tinha.
Não, mas é o boom dos anos 90 ali.
É o boom.
Que foi o Cavaleiros foi puxando a galera toda, né?
Mas antes disso, meu, eu cresci... Eu cresci vendo desenho japonês.
Mas assim, porque... você diferenciava que era anime... E Herculoides e Dom Drácula, um era japonês e outro era americano? Era tudo igual, porra.
A gente diferenciava da seguinte maneira. No desenho japonês tinha um fantoma usando aquela alavanca de câmbio pra rasgar o bucho de um monstro.
E tinha sacanagem.
Enquanto nos Herculoides, as pedras que o Tundro disparava só fazia explosãozinha no ar e não matava ninguém.
Fazia dererererererer.
Mas era tudo desenho, não era não. Envolver um anime, né?
Até diferença. Não, a gente chamava... A violência e o erotismo estavam presentes já, o Shinkoi.
Não, eu sei que tá presente. É que o ponto que eu queria chegar com...
O próprio gênio doido, o gênio maluco lá, o que está acontecendo, você tinha alguns... Não era, claro, escrachado, como, por exemplo, o Goku aqui, né, apalpando a calcinha da Bulma, mas você tinha elementos de sacanagem.
O Shinkoi quer dizer é o seguinte... Antigamente tinha tanta quantidade, igual começou a ter nos anos 90, pós-Cavaleiros, a questão é
não
essa.
Era shonen, não era shonen.
É que virou um lance cultural, né? O Japão tem os desenhos mais legal, mais radical, tá? O Cavaleiro trouxe isso. E o Dragon Ballzinho, que eu queria puxar, é que assim, a gente tem um problema que ele chegou pra gente muito cedo, assim, pra uma geração, e até hoje ele é uma das paradas mais fodas que tem, sabe? É que nem você vê Akira, mano, não existe nenhum anime longa-metragem que bate a qualidade de Akira até hoje, desculpa.
Ele é foda, porque os animes do Japão, ele tem o mangá, né, ele tem a característica muito foda de se apropriar, né, de uma cultura milenar, ancestral, megalovax foda. Então, assim, essa coisa do... Todas essas histórias, né, um macaco, um rei macaco que voa numa nuvem...
E não tem alma e nem coração.
Que cresce o cajado, né? Ele levanta a montanha, salva a princesa. Isso aí, cara, é claro, é baseado numa história lá da China, mas essa história tradicional, cara, viajou pela Tailândia, pela Indonésia e veio lá da Índia.
Na Tailândia foi que ele cortou o rabo, né?
Na Tailândia tem a história do macaco branco. Quando a gente pensa no Saiyajin, né, que ele vira louro de olho azul super poderoso, a aparência do macaco branco. Vocês já pensaram? Para pra pensar nessa ideia da máscara do macaco branco, que aparece em outras histórias.
Eu penso toda noite antes de dormir, a máscara do macaco branco.
Não, Chico, porra. Né, a questão da religiosidade, desse mundo de fantasia, de mitologia, que tá presente no dia a dia da galera lá, né? Então eles respiram não só essa cultura, né, de anime, essa cultura do videogame, essa cultura da tecnologia, mas também aquela ancestralidade de mais de 2 mil anos, de mais de 3 mil anos atrás, que é muito foda, né? O Rei Macaco era avatar de criaturas, deuses lá da Índia, que eram amigas do Vishnu, aquela galera lá, né? O Hanuman, né? O deus macaco, né? Que...
Depois veio o Churato e abraçou a Índia, né?
Vai, Churato, poder Bilal Kembaradan Saradan, poder de Churato!
Não, mata Samandá Bonanã.
Então, assim, é muito foda. A cultura é riquíssima, né? E a característica típica dos japoneses de transformar essa característica, esse elemento místico, mágico, eles pegaram a história chinesa, tanto que a gente tem, né? Gohan, tem até aquela coisa bem...
A Jornada do Oeste, né?
É, a Jornada do Oeste, que é o romance, né? Que você vai ter o monstrinho porco, né?
Vai
que
ter aparece... aquela merda de filme do Jack Chan com o Jet Li. Que
exatamente.
Foi... Sim, eu vi no cinema essa merda, hein, cara?
Bem feito.
O Reino Proibido, acho que era.
Exatamente.
Nossa, cara, que frustração, hein, aquele filme lá, nossa, velho.
E essa coisa do Dragon, é importante mencionar que a Akira Toriyama também era fã do Bruce Lee, então você vai ter Dragon pra todo lado.
E outra coisa, ele é tão fã do Jack Chan, que lá no torneio, que vai ter no Dragon Ball depois, aparece um velhinho chamado Jack Chun. Não, usa o punho do bêbado, inclusive, que depois a gente descobre que esse Jack Chun é um outro personagem.
Almighty, ele não era fã do Jack Chan. Ele era fã do Bruce Lee. Do Jack Chan, ele era amigo pessoal. É outro nível.
Olha aí.
É outro nível o bagulho. Os caras trabalhavam...
Eu não lembrava, não.
Tem fotos dois juntos.
Que maneiro.
O Jack Chan, ele tem um filme dele em que ele, entre aspas, faz cosplay de Arale, do Toriyama também.
Cara, tem que fazer isso aí. Vocês colocaram a foto aí da semana passada.
Eles são amigão, porra.
Vamos voltar a ser em breve. Jack Chan, né? Jack Chan tá... Agora que a gente citou o Jack Chan aqui, vamos.
Ah, não vai não, hein, Jack? Porra, já foi um tomo do Japão esse ano. Não precisa dizer do Japão, não, né? Que o Jack Chan é chinês, caralho. Já foi um grande oriental esse ano, não precisa de outro, não. E só pra dar uma mamada a mais no Toriyama, ele é o nerd do bem loucaço do Japão mesmo, assim, esse começo do Dragon Ballzinho, além dessa qualidade mesmo de narrativa e tudo, ele tem um lance de criatividade que com o tempo vai se perdendo, porque o cara também tem limite, né, enche o saco, a grande crítica do Toriyama é que ele desenha todo mundo muito igual, depois vai pra frente, né, dá uma repetida de personagem e tal, mas nesse começo aqui, o Dragon Ballzinho, você vê tanta coisa diferente e tanta ideia inovadora, né, o negócio da cápsula, o jeito que o cara desenha carro, os monstro.
Cara, a tecnologia do Toriyama é muito maneiro, os veículos, a moto de uma roda só.
Toda cara.
É, também.
Toda arquitetura, toda a arquitetura, todos os prédios, todos os veículos. É todo um negócio totalmente inédito, assim, na mídia, né?
É pra ver. Dá pra equiparar.
É dele.
O Moebius, mano, o que o cara faz assim.
Exatamente. Não é errado comparar isso.
Então, a gente tá falando de um cara aí que realmente era um gigante vivo aí e prestou muitos serviços para a cultura do mundo e agora tá lá.
Mas a sua obra vive, né? Isso que é foda.
E outra coisa, antes de morrer ele tava trabalhando em alguns projetos, igual esse ano vai sair um Dragon Ball novo, que é o... Como é que é? Dragon Ball Daima? Putz, fugiu o nome agora, mas é uma série nova que ele parece que ele teve envolvimento nessa série. E vai sair também uma adaptação de um mangá dele ali dos anos 2000, que é o Sandland. Que vai sair o anime, acho que vai sair o jogo também. Que é uma série que o pessoal não é muito conhecido aqui no Ocidente, eu já vi por alto, assim. Mas, cara, tem aquele design maneiro do Toriyama, uma parada meio do deserto, assim, aí tem uns carros maneiros.
É o mais diferentinho dele, né? Um negócio meio clássico também, eu nunca li também.
Essa coisa esquisita do assim, essa estranheza fantástica que a gente fala não só da tecnologia e da arquitetura, mas a interação com as criaturas fantásticas. fantásticas também, né? Os animais, o antropozoomorfismo, o lado bizarro do Japão...
Você gostou dessa palavra, né? Fala a verdade.
Ah, repete 3 vezes, Eduardo.
O lado bizarro do Japão é porque eu queria citar o Executivo Koala, que eu falo há 300 anos e não virou podcast ainda. Né? Que é um filme megalovax foda, que um desses dessas criaturas antropozoomórficas é um koala que é divorciado, é desquitado, e a esposa morre assassinada e ele é o suspeito. Só que ele tem lapso de memória, né? E é um musical. É um troço meio Takashi Miike, La Happiness at the Katakuris, que tem dedo do Toriyama aí também, né? Porque sempre vai ter, né? Shonen a filme japonês bizarro, surreal, né? Então é importante mencionar isso, que o lado bizarro japonês também passa por aí. Apesar de mainstream, né?
E o Toriyama, ele sempre teve um negócio de ele não se preocupar muito com a imagem dele. Quer dizer, ele se preocupa muito em se expor, né? Mas a imagem dele, tipo assim, ele tem um trampo dele que chama, acho que é Mangaka, que é um guia de como fazer mangá e tal, que ele usa o arquétipo do robozinho que ele se identifica lá pra...
Saiu no Brasil esse negócio, hein?
Saiu, pela Conrad, muitos anos atrás. Uhum. Só que assim, ele mostra lá, qual que é a minha noite ideal? É eu lendo uma revista de putaria, fumando um cigarrinho, comendo uns bolinhos e montando meus carrinhos de modelo aqui, né? Esse é o paraíso, né? É o que ele tá fazendo agora, né? Batendo muita punheta, montando carrinho e fumando. E assim, é tipo um negócio meio crumbi, que o cara, em vez dele querer parecer um cara foda, não, mano, da hora é isso, tá ligado? Foda-se, eu gosto de fazer essas coisinhas aqui, tô de boa. Ele transparece muito no trampo dele essa originalidade, assim, também porque ele não era um cara preocupado em ser foda, assim. Ele simplesmente foi, né? É isso que é louco.
Mas essa característica que você pode falar, Chico, esse culto a ídolo, isso é coisa do Ocidente, é coisa de Hollywood. Ah, né?
Fala isso pro Katsuo Hirotomo.
A galera.
Ele vagabundo
que pra imprimir a
porra do Akira, o cara quer que manda a prova pra ele lá, ele lá. Está com um arena no quadrinho 12 da página 49.
Ele sabe da importância da obra dele, né?
Eu não quero que imprime mais isso aqui, porque não me representa.
Mas todas
essas pessoas.
Essa característica aí do culto, assim, que eu sou foda, esse estilo de vida, até porque mangaka não tem estilo de vida porque não tem vida, ele tem trabalho, né?
Exato,
ele vive pra trabalhar.
Exato. O cara do Berserk lá morreu por causa disso e tal, mas assim, exato. O Akira Toriyama, assim, tem uma das pessoas no mundo que podia falar... Eu sou foda, os caras estão fazendo uma passeata em minha homenagem na Colômbia. Eu nunca fui pra aquela porra daquele país, sabe? Tem um lava rápido na Índia com Goku na parede.
Ah, porra. Em Gana, e no Brasil.
O cara do é muito cara aqui na América Latina, um troço doido, cara.
Sim.
Uma coisa que as pessoas não lembram e que é bem recente é que na última instância do Dragon Ball, né, que é o do Super, né? O Super não,
É o Super.
É o Super, é verdade, né? Que ele vira Deus Super Saiyajin. Super Saiyajin Deus. A luta dele que ele pega o Ultra Instinct. Você vai ter no mundo inteiro bares lotados vendo a luta como se fosse
final
de Copa, exatamente. Praças inteiras lotadas, cara. Isso não acontece com nenhuma mídia, nenhum filme faz isso. Nada faz isso. É muito, muito foda.
A mágica do Z, que é um negócio que nunca mais vai acontecer, era a expectativa que ele construía pras lutas, né? É um negócio que o Bach, que a gente gosta muito, tenta replicar também, que a gente vai mais pela expectativa do que pela luta em si, né? Que é tudo que se constrói do porquê, do como, chega lá, eita, e agora, porra, né?
É o papo furado que constrói expectativa.
É, exatamente.
É maravilhoso.
E, ele foi o cara que inventou o papo furado, assim, o Hokuto no Ken tinha um pouco, mas o Dragon Ball Z, mano, vai tomar no cu, né?
Cavaleiros tinha bastante também.
É, mas o Cavaleiro é mal feito, né? Cavaleiro é uma merda.
Eu concordo, não gosto muito, não.
Cara,
não,
assim, não. As pessoas vão me xingar e eu tenho estereótipo que eu não gosto, assim, mas, porra, Dragon Ball Z é chato pra caralho também, né, gente? Convenhamos.
Vê o Kai, Bruno. Kai não tem enrolação, é direto.
Puta que pariu, cara. É uma semana de episódio pra você ver a porra do Homem Rosa lá brigando com o Goku, cara. Porra.
Mas sabe o que é foda, Bruno? A gente acha hoje que é chato porque hoje a gente tem a síndrome do... A gente não tem tempo pra porra nenhuma, né? Na época que essa merda passava...
Não, não passa pano não, cara. Porra.
Não, mas é o espírito do tempo. Porque na época que essa porra passava, a gente via, demorava, começava a repetir, ia comprar revistinha e saboreava aquela merda, mano. Por meses. O cara tem... Era o Goku, não. O Ryu dando o Hadouken na onda Sim. Naquele desenho que era 12 final de semana pro bagulho acontecer.
E outra coisa também, Chico, você falou do Street Fighter, cara, era no sábado animado do SBT que passava o Dragon Ball, uhum. O Fly e esse Street Fighter. Eu via o Dragon Ball e o Street Fighter era um episódio por semana, cara, que era como os animes passam no Japão. Aqui a gente tava acostumado de ver Dragon Ball Z de segunda a sexta, então era 5 episódios por semana. O Dragon Ball não, era um por semana, aí ele tava subindo a torre de Karin, caralho,
tipo, pode trash,
em cima da torre, aí voltava o primeiro episódio, cara. É igual a Casa de Leão, né, a síndrome da Casa de Leão do Cavaleiro, que ficava repetindo, e eu comecei a comprar o mangá de Dragon Ball, quando saiu pela Conrad ali pela primeira vez, por causa disso, que eu falei, caramba, cara, eu vou agora saber a continuação do Dragon Ball. Aí eu comecei a comprar desde o início, aí quando chegou na parte, aí teve até um editorial lá no volume, né, a partir de agora, essa é a história inédita pro Brasil, piriri pororó, e foi, caramba, finalmente
bater eu vou saber. Punheta, não corre essa parte.
Não, aí não, pô.
Eu tenho uma história que no meio do Dragon Ball Z, o meu irmão conseguiu com um amigo, ele falou, olha, essa VHS aqui tem o último episódio do Dragon Ball. Caralho, vamos ver o que aconteceu, né? Porque é a porra da expectativa. Chegou lá, a fita tava em japonês e era o último episódio do Dragon Ball GT.
Nossa.
E aqui a gente tava, tipo, na saga do céu. Essa... Uhum. Mano, não entendi porra nenhuma, era outro desenho, o que que tá acontecendo?
Ó, uma coisa que o Dragon Ball GT tem três coisas boas ali.
Tinha o Super Saiyajin de cabelo branco, lembra? Do Dragon Ball AF?
É, esse AF é fake pra caralho, essa porra aí. Mas tem três coisas boas no GT, que é a abertura, o último episódio, que é muito bom, e aquela saga final dos dragões é interessante, porque a premissa é que eles usaram tanto as Dragon Balls durante a série, que realmente chega um ponto que eles conseguem juntar elas com uma facilidade absurda, que qualquer coisinha eles usavam. Aí eles usaram tanto que elas ficaram meio que corrompidas, aí liberou os dragões do mal de cada uma das esferas, aí eles enfrentaram. Eu acho uma premissa interessante. É as únicas coisas boas para um bom GT.
Tedumpei.com. Uma janela de 70 centímetros.
Bom, o filme começa do mesmo jeito que começa o Dragon Ballzinho, né? Cara, inclusive a cena é praticamente igual. O Goku ali no meio do mato. Porta uma roda de madeira ali numa árvore, que depois ele dá uma porrada, ela quebra toda ali em pedacinhos de lenha. E aí ele conhece a Bulma, né? A Bulma chega ali, ela tá procurando as esferas do dragão. E é legal que, assim, o Dragon Ball é tipo a party de RPG, né? Eles encontram o personagem, ele entra no grupo. É. Aí a primeira a entrar no grupo é a Bulma, né? Ou o Goku entra no grupo da Bulma, enfim, como você queira.
É a dupla, né? Não é um grupo ainda.
É, então, aí começa... É que eu não sei quem entrou no grupo de quem, sacou? Quem era o...
Na verdade, o Goku entrou no grupo da Xixi, o Vegeta entrou no grupo da Bulma.
É, por aí.
Mas mais tarde quando eles forem adultos, calma.
Ah, desculpa, tá adiantando.
É, aí eles se conhecem ali, aí a Bulma vai na casa do Goku e vê a esfera de quatro estrelas, aí o Goku fala, não toca no meu avô, ele chama a esfera de avô, aí como assim seu avô? Não, que esse aqui, o meu avô me deixou de presente quando ele morreu e tal. Ela falou, não, isso aqui é uma esfera do dragão, tem 7 esferas no total, elas estão espalhadas pelo mundo, e se você conseguir juntar elas, vai surgir o deus dragão, que é o Shenlong, ele realiza qualquer desejo. Então eu tô numa aventura pra buscar, você quer me ajudar? Aí, como é, né, uma grande aventura de RPG, vambora, né? Aí o Goku sai no mundo junto com a Bulma pra desbravar.
Ela mandou um Gandalf pra cima do Goku, isso sem usar maconha, hein?
Não, mas olha, eu vou reforçar uma coisa que eu acho essencial. Assiste a porra do desenho. É aquilo ali, tem o mangá e tem o desenho, ele é baseado mais no desenho e tal. É muito igual. A gente contando essa merda, vai parecer que a gente tá contando a porra do desenho aqui.
Sim, não, é muito fiel, cara.
Mas a tosqueira que é feita essa adaptação. Em vez da Bruna chegar com o carrinho da hora, ela chega com um cadete, né? Caralho, o que que tá acontecendo?
Isso não é um Fiat Uno, não, cara.
Você vê que o filme não tem iluminação nenhuma, é tipo Emanuel e os canibais, que os caras não vão gravar hoje.
Não tem cenário, cara. Mal tem cenário, o filme é tudo tomada de externa mesmo. É um cenário outro.
Tem cenário, mas a gente vai falar sobre ele mais pra frente, porque merece. Então,
por isso que eu falei, quase não tem cenário.
Mas tanto que eu gostaria de equiparar esse filme, não sei se meus colegas concordam. Se esse filme fosse turco, eu acreditaria.
Sim,
porque
é a vibe mesmo.
A vibe é turco, trapalhões com baixo orçamento, assim.
Mas, cara, apesar do baixo orçamento, eu até que eu achei legalzinha a caracterização dos personagens. Para um live action, eu achei até ok, assim.
Cara, é só você comparar o gel no cabelo do moleque de Hollywood e o cabelo aqui do moleque do Dragon Ball.
Mas a maldição live action vai fazer o cabelo do Goku. É o cabelo impossível, né? Nem no videogame a galera acertou direito até hoje. Teve que fazer o videogame ser 2D pra ter sentido.
Eu vou dizer que nesse filme aqui da Coreia do Sul foi o mais apresentável. Foi mais fiel.
O Goku aqui é o cara daquela banda que o Bruno gosta lá, que toca I Run So Far Away.
É o Flock of Seagulls
do cabelo preto, mano.
É verdade. Mas igual, a Bulma não tem cabelo azul, mas eu achei legal a caracterização dela. Essa
a franjinha gigante, anos 80.
Isso.
Tem a parada que ela fica curiosa com o rabo do macaco, né? E o Goku fica curioso com os peitos dela. Tem esse elemento também, né? Da sacanagem. Aí tem até a parte assim, você é vulva ou você é Bulma, né?
pelo menos a legenda que a gente pegou era isso, né?
E ela fala, né? Eu quero pegar as esferas do dragão, chamar o dragão, porque eu quero pedir um marido, né? Você agarra o marido.
Namorado, né?
E se você me ajudar, eu deixo você tocar na minha bunda, né? Tem essas coisas, né?
Aí ele, não, filme, isso é sujo, eu quero encostar nisso. Que ele
essa
é criança,
bunda
ele
suja.
Ele nunca tinha visto uma garota, né? Inclusive, ele chama ela pra casa dela porque ela falou: ah, meu avô já me falou de garotas. Ele disse que o dia que eu encontrar uma, eu tinha que tratá-la muito bem. Aí foi mais ou menos isso. É por isso que ele trata a Bulma bem.
Ela tenta dar uma assassinada nele, né? Rapidinho, leve, né? Ele tenta dar um tiro na cara dele.
Ela puxa uma metranca, cara.
Uma criada no Rio de Janeiro, né?
É, total.
No desenho ela pega um 38ão. Aqui ela pega uma metralhadora e metralha a cabeça do moleque antes de falar oi.
Mas aí quando eles saem da aventura, a gente já começa a ver o baixo orçamento aqui. Por quê? Porque a única criatura antropomorfizada que vai ter aqui é o Oolong. E que vai ter uma máscara bem porca. E o Pual é um bichinho de pelúcia.
Tem que mostrar o Game Boy também, de camelô. Lembra aquele Game Boy Watch, vagaba? Tinha um jogo paraguaio do vôlei, lembra? Aquele vôlei paraguaio?
É o radar do dragão, né, cara?
É o radar do dragão.
Ela tá com o DS lá, porra.
É o pré-DS. Acho que é um Game Watch essa porra. Mas, cara, assim, todos os bichos antropomorfizados que tinha lá no anime, no mangá, aqui é simplesmente uma pessoa com uma roupa esquisita, com a cabeça de humano mesmo. Igual, o primeiro monstro, entre aspas, que eles encontram na jornada deles foi um pterodáctilo que pega a Bulma quando ela vai fazer xixi, quando eles param a viagem pra fazer xixi. Aqui é um cara com uma roupa esquisita ali, que vai atacar ela e o
capanga do mal, né? Do Pilaf, né?
É um vilão Tokusatsu, né?
É bem Tokusatsu. Então, não vai ter esses bichos humanoides aqui. É tudo esses caras toscos. É a primeira evidência de baixo. Não, a primeira não, né? Que logo de cara a gente já vê, mas é uma
Cabo Fu Tokusatsu, né? Tem o Cabo Fu Tokusatsu desde o começo. Aquela ponte é a mesma ponte do episódio do Jiraiya,
aquela ponte que ele vai pescar. Gente, olha só, tem um pulo do Grajaú Ninja, que é você saltando do muro, aí você dá rewind na fita e você vê o cara voltando.
Também, cara. Sim.
E tem a sacanagem também, né? Quando a Bulma puxa as pílulas do Hank Pym, as pílulas de Nanicolina, que ela desencolhe lá um apartamento, um prédio, né? Um acampamento.
É as cápsulas, da cápsula. Tem as cápsulas Roy Poi lá, que ela é filha do dono da corporação cápsula, que a Bulma, ela é muito inteligente também, ela também é inventora e tudo mais, e ela é filha do dono dessa empresa, que é a Capsule Corp, que tem essas cápsulas, que é uma cápsula bem pequena mesmo, cabe na palma da mão, que é uma pokebola, né, a pré-pokebola, você põe qualquer coisa dentro da cápsula, então ela põe veículos, você põe, sei lá, armas, põe uma casa, pra, em vez de ser uma barraquinha de camping, você leva uma cápsula que tem uma casa com energia elétrica, isso, televisão, banheiro.
É a bag of road do Pino no RPG, cara.
Sim. Mas o importante dessa cena é a cena de sacanagem, né? Porque os dois vão tomar banho, é aquela coisa, né? Sempre tem um momento erótico aí também, né?
Uma coisa que aconteceu é que quando eu fui pegar aqui pra assistir o Dragon Ballzinho desenho de novo, eu peguei uma versão que tá lá no Memória da TV, entreguei, que é triáudio. Aí tem tipo a dublagem original, acho que a dublagem DVD, né? Que aí a Bulma, quem dubla no DVD, a mesma Bulma do Z lá, que é aquela senhora.
Olha a Gaidade, assim.
É, a taradona muito louca, gostosona lá, que usa uma dupira.
Um brinde. O inclusive... Goku é a voz do Naruto, né?
Cara, a moça que canta, que a abertura do Úrsula
Bezerra. É a Úrsula Bezerra, irmã do Wendell Bezerra, que dubla o Goku adulto.
Olha só.
E a mulher que canta o Churato. Porra, a mulher é muito foda.
É isso. Caralho, mas a dubladora da Bulma aí é histórica, sim, sim. Aí. Quem quiser aí, pô, ela tem um canal no YouTube que ela dá dicas de sexo aí. Fica
sim, um brinde. O espírito
mas tem o que eu queria puxar é que nesse hip que eu peguei, as cenas de sacanagem são cortadas e aí eles colocam em japonês. Sim. Igual quando a gente pega o filme com a dublagem. Porque no DVD e nem na TV passava isso. Que era tipo o pinto do Goku quando ele vai mijar. Não é nem sacanagem desse. Sinceramente, né?
Inclusive,
a Bulma levantando o vestido.
Inclusive,
Que nem mostra ela levantando. É só a intenção, a galera já cortou, né?
Eu vi o Dragon Ballzinho também, o começo. Eu vi o primeiro arco, né? Que é o que são os episódios que cobrem esse filme. Eu vi a versão que tem na Crunchyroll, que eu acho que é a mesma que passou na Globo. Até por causa da dublagem e tal. E, cara, assim, a dublagem é muito boa, né? Que tem os dubladores muito bons, só que, cara, a tradução é meio... Porque eu acho que eles já pegaram a versão censurada, não sei se foi a versão dos Estados Unidos que eles pegaram, que já tinha uma tradução, e aí eles traduziram uma tradução que já não era muito boa, então tem coisa que fica muito sem sentido.
E tem muita coisa que a tradução, ela tá adaptada pra censura, tipo, tem um momento isso. Que o Mestre Kami vai pedir pra pegar nos peitos da Bulma, só que na dublagem fala, ele quer te dar um beijo.
Isso, né? Exatamente.
Então,
A própria pílula que ela vai dar pro Long, logo em breve, que a gente vai contar, na verdade é da caganeira, né? Que aqui no filme mostra que é caganeira mesmo, mas lá eles falam, vai dar dor no seu ouvido. Só que dá barulho de diarreia, sabe? No anime, fica um negócio assim, quem leu o mangá ou que viu a versão sem censura vai pegar agora. Fica estranho pra quem não viu, sabe? Fica um negócio muito esquisito.
É um negócio que assim, se você quer ver o original, ou você lê o mangá, ou você vê legendado, e aí, se você quer o fator replay, aí você vê dublado, aí você vê esse filme. A gente tá no fim da cadeia alimentar, o cara que ouviu toda a discografia, é que nem o cara que gosta de Judas Priest, né? Ouviu toda a discografia do Judas Priest, aí depois vai ouvir lá a carreira solo do Rob Halford, aí aí vou ver o SS, sei lá o que lá do coisa. Tipo, mano.
Nesse campo mesmo, tem que entender que quando os americanos metem a mão nos personagens de anime, nos anos 90, você pode ter qualquer coisa, né? Além de tirar sangue, tirar sexo, no Sakura Card Captors, a Sakura, que é o principal, foi tão editado que o principal nos Estados Unidos era o garoto que acompanhava ela.
Caraca.
Cara, é sério. Imagina uma série tão editada, que a principal... Deixa ele ser.
É o Guerra Secretas do manga do anime.
Demetrio, você vai saber também aquela versão maluca do One Piece que veio primeiro no Brasil.
Esqueci o nome agora.
Tudo cagado, cara. Mas enfim, voltando ao Dragon Ball, amanhece o dia e aí chega uma tartaruga, cara. E, cara, a tartaruga nesse filme, caraca, velho. Eu achei muito boa e muito horrorosa, assim, mas é. É um boneco, cara, eu não sei o que é isso, mas enfim, eles fizeram um bonecão muito doido da tartaruga. Aí ela chega, eu me perdi, eu tava indo pro mar, mas eu me perdi, me arruma água salgada, umas águas, eu tô morrendo de fome, morrendo de sede. Aí eles arrumam, né, a Bulma dá lá água pra ele. Aí ele fala, eu me perdi, você pode me ajudar a voltar lá pro mar, reencontrar o Mestre Kami e tal? Aí o Goku, tá bom, eu te levo, bota ela nas costas. Aí a Bulma, não, Goku, mas a gente tem que sair pra pegar as esferas. Aí, não, eu vou ajudar a tartaruga. Aí a Bulma, pra não ficar sozinha ali no meio dos bichos, acaba indo com o Goku, né? Aí eles chegam na praia, aí a tartaruga fala, eu vou trazer o Mestre Kami aqui pra agradecer, né? Aí leva o Mestre Kame, que aqui o Mestre Kame é um riponga, né? Com cabelo meio com umas tranças. Com uma...
Ele é um esbumador, né? Que ele não, é um careca de tranças. É sim, é não, sim. Não. Meu, ele é tarado, ele é careca, ele tem trança, ele só não fala merda.
Eu não peido em cara de tartaruga, ele peida na cara da tartaruga.
Não que você lembre.
Que eu me lembre, não.
Na cara de poodle preto, você peida.
Não, mas o poodle preto não é a tartaruga do mal. Quer dizer, o poodle preto do mal não é a tartaruga do bem. E aí a tartaruga fala pro Mestre Kame, pô, eles me ajudaram e tal, né, e tal. E aí ele dá de presente a famosa nuvem voadora. Sim. Né, que só aquela, pode que viajar ao branca,
né? Não gostei, aquela ficou amarelinha, branca, né? Amarelinha. É. Aí fala, só quem tem coração puro pode subir na nuvem.
Virgão pode subir.
Aí o Mestre Kame tenta subir, assim, pra demonstrar, ele toma um tombo, aí o Goku consegue subir, né? Aí a Bulma pede, ah, eu quero uma nuvem também. Aí fala, não, só tem uma, e a Bulma não ia conseguir usar também, né?
Ela metralha a cara de criança, né, quando encontra. Aí ele dá de presente a esfera que ela vê, né? Ele, um colar de esfera do dragão ali, né? Isso. Ela, então me arruma esse colar aí. Aí ele arruma, né? Dá de presente. E aí vem o momento do porco. Que eles estão, é o momento RPG. O Mestre Kame, ele é tipo o Mestre dos Magos, né? Só aparece em momentos importantes. Mas aí eles vão pra... A Bulma tem uma esfera do dragão, o Goku tem uma esfera do dragão. Não, mas, eles arrumaram uma com o Mestre Kame. Isso, e agora eles vão pra quarta esfera do dragão.
Peraí, eu queria só corrigir. O Mestre Kame, palavra proibida, né? Que pariu esse Mestre Kame, mano. Os caras nem pra fazer um mano careca, né? Era só...
Porque,
é tão fácil achar
porque
um careca.
Dragon Ball Evolution é ruim, né? Esse filme aqui, não.
Ó, Bruno. O Mestre... O Mestre Kame do Evolution, Bruno, é o Shon e o Fett.
Tá vendo?
Aí eu tenho que concordar com você, que é o melhor Mestre Kame possível.
Talvez a única coisa boa, né, do Evolution. Mas, enfim, tem a parte do Long agora, né, que... É,
a única coisa boa do Evolution é o ponto mais baixo da carreira do Shon e o Fett.
Aí eles vão atrás da próxima esfera, que eles chegam numa vilazinha que tá sendo aterrorizada pelo tal do Long, que é um monstro super perigoso.
Porco
que,
do mal.
A gente não sabe ainda que é o porco, né?
Exato, que eles não sabem qual é a forma real dele.
É, que ele leva embora as menininhas da cidade. Aí eles encontram com o pai da próxima menina que vai ser levada.
Ele é tipo o João do Santo Cristo.
É, por aí. Aí eles disfarçam o Goku de menina pra ir no lugar dela pra enfrentar o Long, né? Aí eu achei bom aqui no filme que ele percebe que o Goku é um homem porque ele mija em pé, né? Fala, pô, peraí, você tá mijando em pé, porra? Você
no desenho também, pô.
Ah, no desenho também? Ah, então cortado.
Não, é que no desenho, o que acontece? No desenho ele chega como monstro, né? É que aqui ele já chega como galã. Aí o Gohan fica lá puto, tremendo porque ele quer mijar. Aí o cara acha que ele tá com medo, ele vira um galã. Aí quando ele vira galã, a Bulma mostra as tetas e fala, oh, vem aqui, gostosão, vamos dar uma, leva eu também, né? Aí ele, não, quero só menininho, que eu sou pedófilo, que porra é essa? E aí, nesse inteirinho, o Goku tá louco pra mijar, ele vai no canto pra mijar. Nesse filme nem dá pra entender, porque é tão rápido. Não tem a quebra pra, pô, ele sumiu e foi mijar e ele pegou o cara mijando. Não, o cara já foi mijar.
Não, ele mija na frente do cara.
É, mesmo. Quebra o personagem, foda-se, não tem noção nenhuma.
Aí ele faz a única transformação mesmo, que ele vira um robô, né, cara? É quase um robô do Changeman.
É igualzinho o robô do Changeman, igualzinho.
É, aí tem a luta ali contra o robô, mas o Goku acaba vencendo, aí eles descobrem que o Long é um porquinho.
Né? É um robô de papelão. É importante mencionar,
sim,
né?
Sim,
é um robô.
Igual do Changeman.
O Changeman era um pouquinho melhor. Quer dizer,
No desenho, tem um negócio que ele vira um porquinho, aí fala, aí obrigou, oh, vamos achar nossas filhas. Tem a vila inteira aí em cima, né? Só que aqui só teve orçamento pra um velho e uma criança.
Exatamente.
E quando chega lá, o cara tem um palácio e as minas são tudo.
Virou tudo dondoca dele, né?
É, tudo socialite, fica abusando dele. Ô, oh, vai comprar uma meia calça nova pra mim, que tá foda.
Ele virou sugar daddy das meninas. Ele falou, bicho, eu não tô conseguindo sustentá-las, não. Eu achei que eu ia ter uma tranquilidade com as mulheres, mas não, elas só tão me cansando, pode levar embora aí. Aí ele devolve as meninas, eles dão a esfera do dragão que eles tinham, né? Como recompensa. E o Long acaba entrando no grupo.
Ele é raptado porque a Bulma vê utilidade nele, né?
É. Aí tem a parte, uma das partes que ficou confusa no anime, por causa da tradução ruim, que a Bulma dá o comprimido que quando ela faz pipi, dá vontade dele cagar. E aqui no filme eu achei maneiro que, pô, quando ele sente dor de barriga, ele cava um buraco na terra e baixa as calças e bota a bunda dentro do buraco ali.
Só que tem um detalhe que ninguém lembrou aqui, que vocês têm que imaginar que o Long não é um porquinho, ele é um cara da carreta furacão.
É, nossa, ele tem uma máscara, cara, que nossa senhora.
É muito carreta furacão, cara, um negócio de porco na cabeça, assim. O cara não se deram nem o trabalho de fazer da mesma cor da pele do cara, mano.
Cara, e por isso que eu recomendei o executivo Koala, cara, que não, é a mesma coisa.
Tem cena que ele, pra falar, ele enfia o dedo na boca e mexe. Porra, Bruno, vai me dizer que isso não é trash? Não,
só isso. Em nenhum não momento eu não disse que é trash, eu só disse que, porra,
nem no Changeman tem isso. É bom pra caralho.
O Changeman tem o... Na Magnerais é do Jasper, a minha é do Jasper. O Changeman tem o... A Maldição de Pain e o Royce, o pássaro guitarrista.
Não, o Changeman tem o Giodai, porra.
É o Giodai.
Tem o Giodai e tem o Sr. Gata.
O principal do Changeman é o Giodai, porra.
E o pior é isso, né? Depois de tantos anos, né? E de tanto ver anime, aí eu comecei a pensar... Gyo é peixe, Dai é grande, né? Igual Dai Maô, grande rei... do mal, né, do Piccolo.
Aquele filme clássico, né, Peixe Grande aí. Todo
Peixe
mundo
Grande, exatamente, é, viu, a versão americana também é boa, do Peixe Grande.
Aí. Mudou um pouco a história, né?
Dai é grande, então?
Dai é grande.
Pô, então o Fly tem que ser o grande guerreiro, porque o nome dele é sim, Dai, pô.
O nome dele é Dai, exatamente, é.
Pô, a Gota Mágica errou aí, hein, SBT. Gota Mágica...
É, o Fly, que também é baseado no Dragon Quest, que também é desenho do Toriyama, vejam só.
Exatamente. Eu até achava estranho que o Fly passava depois do Dragon Ballzinho e a dubladora do Fly era a mesma do Goku. Aí eu falei, pô, que porra é essa? O moleque parece o Goku também, tem a mesma voz, mas... Né, Dragon, o que que negócio? Eu fiquei meio confuso na época, sacou?
Eles continuam a jornada, né? Eles vão pro meio do deserto, eles estavam numa lancha, vão pro meio do deserto. E aí o Yantia tem um bichinho de pelúcia, que é o Pual, que é um gato fumante, né?
Cara, pois é, ele tava fumando, foi caralho, velho. Eu falei, não, não é possível, cara, a resolução tá baixa, não é um cigarro na boca dele, cara. Nossa, tem um bichinho de pelúcia horroroso, fumante, que não mexe a boca direito, cara, nossa.
E o Yantia, ele é um cara, é um bandido, né, ele mora no deserto, mora ali nas cavernas, e aí ele quer roubar a Bulma e o Goku e o porco executivo Koala, né. Ele tem um Jeep, ele tem um Passat, que vocês estavam falando em off aí, ele tem um carro xexelento.
No original, ele tinha aquele jet ski de areia do He-Man, né? Aqui...
Sei.
Aqui...
Ele ficou bem caracterizado até aqui.
Aqui é o Mad Max, mano, mas é muito bizarro que é um Passat 82 sem a tampa do capô, todo fodido que os caras pegaram do ferro velho. E esse Passat vai figurar talvez a melhor luta do filme, eu já deixo aqui, hein?
Ele luta, ele dirige com os pés, né, o passar, e aí eles, né, ele tenta assaltar, o Yantia tenta assaltar lá o porco, né, o porco lá da Revolução dos Bichos, né, aquele o porco com chapéuzinho soviético, né.
Uniforme do exército chinês, na verdade, né.
É um porquinho. E aí
é o porco osso aí do
da Revolução dos Bichos, faz sentido, né. Porra, caralho, ó, nunca tinha pensado nisso.
Aí, bro, já ganhou 2 pontos com você, hein.
Bicho.
E aí eles começam a lutar e começa, né, o primeiro momento, festival Tokusatsu Pedreira do Jaspion. E aí explosão Tokusatsu, faísca pra todo lado, Cabo Fu e o cajado que cresce, né, do Goku, né, e o Yantia fica, oh meu Deus,
não, cresce. Não, ele dá uns tiros, cara, sei lá.
Que sai faísca, porra.
É, sai faísca.
Ah, tem faísca, hein? Só pontuando aqui.
E aí vai arremessando, né, Não tem aquele momento explodir montanha do Dragon Ball Z, né? A gente tá no Dragon Ballzinho original. Mas o Goku, ele é arremessado pelas pedras, pela pedreira, pela montanha. Pegaram o moleque... E o maneiro é isso, né? O moleque tinha 12 anos na época. Pegaram o moleque e saíram arremessando ele pelas montanhas, penduraram ele no cabo, fizeram espetruílo, bimarimba...
Na cena da ponte, é um boneco, né?
Cara, tem um dublê... Você tá dizendo. Tem um dublê ali, gente, tem um dublê.
Tem dublê adulto, tem boneco, tem de tudo nesse filme.
É, só que aí o moleque enfia a cara nas predas, né, só que a pedra é de areia, né, o moleque vai mastigar crocante por um mês, né, vai ficar aquele crocante, né? E aí, só que ele usa a técnica Hunter vs Hunter, do Gon Freecss, que ele usa o Jokenpo Porque o Yantia vai usar a técnica do... Como é que é o nome da técnica?
Roga Fufuken.
Roga Kaka Fufuken. Meu japonês não é muito bom, mas ele vai usar o Jokenpô.
É, né? Esse Jokenpô, ele usa muito no mangá, que na tradução do anime, na dublagem, acabou meio que se perdendo ali, mas no mangá ele usava bastante o Jokenpô como golpe.
E como homenagem, né, o Gon Freecss vai usar no Hunter vs Hunter.
É, foda primeiro isso, vem, né, a pedra.
É, dá muito foda. E aí o Yantia tá pau a pau, né, com o Goku, né, só que o cajado do Goku é maior, e aí ele fica paralisado, né, porque o Yantia tem a fraqueza, né, ele fica atordoado, né, ele fica frenesi quando vê uma mulher, né, e aí ele vê a Bulma lá na areia, né, dormindo, né, ele fala que quer casar com ela, aí ele percebe que foi derrotado pela presença de uma mulher, aí ele sai correndo. Mas ele vira tipo espião, né? Ele quer roubar as esferas do dragão, quer roubar os heróis, né?
Ele vira stalker do grupo lá, né?
Ele é tipo o antagonista que faz parte da party, né?
Isso.
Ele é o cara que tá distante, mas aparece e tal, né? Sempre isso. Quando eles precisam, mas ele é tipo um antagonista. Tipo os outros antagonistas shonen, né? Que também somem, desaparecem, né? E aparecem quando precisa.
Você tá falando que o Yantia é o Wiki!
Não, porque o Wick era muito overpower.
É, o Yantia aqui... Tudo menos o Wick, cara.
O Yantia aqui é overpower, pô.
Não, aquele não. Era razoavelmente forte.
Pô, tem um mangá que é só a história do Yantia, não tem?
Esse que eu ia falar. Tem um mangá muito foda que o desenho é exatamente igual ao do Toriyama, de um fã, que fez um... É quase um Isekai, né? O cara vai e pega a memória... Via que se transformou no Yantia, mas conhece a história do Dragon Ball. Aí ele... Faz tudo pra ficar muito mais forte, né?
Mas é do Z, né?
É, não, é do Dragon Ball. É Z também. É Z, é verdade.
É porque o Yantia, ele virou meme no Z, porque ele é o personagem mais merda do Z. Ele é tipo o Dan, né?
É. Tanto que tem um lance que vai ter um torneio no Z, aparece ele. Aí o pessoal fala, cara, você vai entrar nesse torneio? Ele, não, eu só vim ver como é que tá o pessoal aí.
Não, tanto que a coleção de bonequinho do Z tem uma leva que o Yantia já tá morto no boneco. É o primeiro boneco morto da história dos bonecos.
Caraca. Eles, né, assim, no dia seguinte, eles estão continuando na direção do radar dragão, né, que falou que tem uma montanha de fogo. Nessa montanha de fogo vai ter a esfera do dragão, né? E aí o Yantia, que tá de espião, o anti-herói da parada, ele vê uma menina de capa, uma menina de capacete, que é a Princesa Titi, né, que é o nome de drag queen do John Leguizamo, né, pra Wong Fu, obrigada por tudo, olha, né.
E Titi quer dizer peitinhos, né?
Sim.
Que é um nome muito errado de você dar na fase infantil da criança.
Mas é Toriyama, né, que tem tudo menos inocente.
Tem a inocência.
E com capacete Seven dela, né?
É. Sim, que tem tanto, isso também no filme tá bem acurado, né? Que é tanto o bumerangue, né, no alto da cabeça, quanto o raio da testa, né?
Isso.
É. E ela consegue derrotar os capangas lá da tropa Guinea. Tropa Guinea não, da tropa Red Ribbon lá, do cara lá, né?
Do Pilaf.
Do Imperador Pilaf, né? E aí o porco, né, ele fala, caramba, a gente tá entrando na Montanha de Fogo, que tem um cara sinistro com um capacete de chifre, que é o Rei Cutelo do Mal, ele é o pai dessa Princesa Titi, né, do John Leguizamo, estamos fodidos. E aí aparece o Rei Cutelo e enfia porrada neles. O Goku, né, fica lá de nuvem voadora, e a gente é apresentado aí um festival de porradaria, que o Rei Cutelo enfia porrada em todo mundo, só que ele fica embasbacado com a nuvem do Goku. Aí o Goku fala, não, a nuvem foi o presente do Mestre Kami. Ah, você conhece o Mestre Kami? Então você faz o favor aí, ó, tá vendo aquele castelo? E aí, atenção para o cenário que o Almighty tava mencionando no filme.
Nossa,
vamos, cara, ver o castelo.
Nossa,
né?
Bicho.
O castelo de papelão, né? Tá vendo esse castelo de papelão? Chama o Mestre Kami, que mora na sua ilha de papelão. Também tem o, né? E aí chama ele, porque ele é o único cara, eu fui pupilo do Mestre Kami, chama ele, por favor, na sua nuvem voadora, pra apagar o fogo, né? E aí, ele vai embora na nuvem voadora e chega na ilha de papelão do Mestre Kami, que, cara, parece o, né, cenário.
Ele é a Titi,
é. Ele se resgata a Titi.
Uma aspa, um parêntese para a nuvem voadora... E é um carrinho cheio de algodão. É.
Sim.
Parece um algodão doce com gelo seco.
E exato, a máquina de fumaça do Anjo Negro, né? Da superprodução da Dark One Productions, né? Aí o
caralho, Mestre... essa casa do Mestre... Ô, Bruno, descreve a casa do Mestre Campbell, você que tem o poder da eloquência.
É uma casa de papelão de um, sei lá, de uma peça infantil do Sesc da Tijuca.
É muito ruim. Eu sei que é isso,
né? Ela é 2D, ela é. Esse que é o som.
Exatamente. Mas no final das contas, o Mestre Kami vai até lá na Montanha de Fogo e ele apaga o fogo do castelo com o Kamehameha.
Mas, All Might, como é que o Mestre Kami, ele não pode? Temos um problema de logística. O Mestre Kami não voa na nuvem, porque ele é tarado. Como é que ele vai pra Montanha de Fogo? A porra da tartaruga bate asa. A porra da tartaruga bate asa. A
tartaruga que o Goku teve que trazer nas costas, porque ela não ia andar lá pra chegar no mar, porque ela se perdeu.
A tartaruguinha do Love Hina foi inspirada nessa porra aí.
Porra, aí de repente ela bate asa e... E é legal que essa é a grande cena do Mestre Kami, talvez da história do Dragon Ball, é a maior cena do Mestre Kami da história, que é a cena que ele vira que depois do Fatal Fury vai copiar isso aí, né? Ou não sei quem que fez primeiro, mas acho que foi o Dragon Ball, porque tem o Kung Fu Rui lá, que é o veinho que fica musculosaço, né? Ele vira o Super Saiyajin aí, né? Que como ele é careca, eu não mostro, mas essa é a verdade, vocês têm que aceitar.
E é
aí?
Tipo Douglas, né?
É tipo Vegeta, Douglas. Verme insolente.
É tipo Douglas.
Cara, você é o Vegeta, Douglas, essas entradas.
Verme insolente, não enche o meu saco!
Não, o Vegeta é cabeludão, tem entradas gigantes.
E no filme não mostra, né? Mas no. Que o Mestre Kami no filme, ele só fica de sorrisinho olhando com cara de tarado pra Buma e não conversa. No desenho, essa é a cena que ele pede pra pegar nos peitos dela, em troca disso, ele vai apagar o fogo do castelo.
Cara! Ele manda o porque ele tipo, tira onda com...
E ela tá com roupa de coelhinha da Playboy nessa hora, no original.
Ele tira... Ah, mas ela também tá com uma orelhinha esquisita ali. Acho que é de gatinho, né, no filme. Mas ele manda o capacho dele, que era pupilo, né, o Rei Cutelo, agacha, fica de quatro, por favor. Aí o Mestre Kami pega a Buma e fica alisando a Buma em cima do Rei Cutelo... E a tartaruga tá de olho ali, batendo uma punhetinha ali do lado. Cara, é uma cena. É um negócio. Cara, é um negócio. Cara, que porra é essa?
É Dragon Ball não é na maldade, é só a sacanagemzinha de legende. Porra.
Qualquer criança.
Porra.
Não, peraí. A gente esqueceu de mencionar que esse filme é um filme pirata. Ele é um filme sem os direitos do Toriyama, né? A galera da Coreia meteu um louco pra fazer esse filme. Tanto que esse filme é um filme meio perdido, que aí foi vazado. Recentemente aí, recuperado, e tá numa qualidade terrível. E, meu, os caras deram uma releitura.
E antes
aí,
a qualidade, né, tava excelente.
Não, essa sutileza da sacanagem se perdeu no filme. Ou não tem nenhuma, ou tem ela do jeito muito...
Sutileza, é só sutileza. Cara, mas... o Mestre Kami, ele dá o Kamehameha.
Na maquete, né?
Na maquete da fantástica fábrica de chocolate de Glasgow, que as crianças...
Nossa, velho, quando acerta o castelo tomba, você vê lá os papel machê lá, bicho, caindo, o morro cai junto, nossa, bicho.
Aí o Goku, eu quero aprender, não, só daqui a 50 anos, né, você vai fazer, só sendo um velho estreiro, pai, né? Mei, é. Aí Niki, o Goku automaticamente, né, ele pega e taca um raio das mãos, né? Ele ignora o treinamento lá da ilha do Mestre Kami e dá o raio, Nikil, ele também dá o raio.
Não, mas
e...
no original também é assim, só que ele não solta um raiozão, ele só dá um punzinho lá.
Dá um punzinho e acerta o carro.
Inclusive, o Mestre Kami tem o fetiche de peidar na cara da tartaruga também, né? Tem que reverenciar isso aí, que no original não tem, aqui é uma grande adição pro personagem.
O Mestre Kami, após peidar na cara da tartaruga, ele chega à conclusão que o Goku, ele... foi criado por aquele fantástico mestre Pai Mei ancestral, que era o Sr. Gohan, né? O mestre Gohan, que é o defunto, morto, cadáver falecido, né?
Eu gostei da adaptação do Douglas agora. É o Sr. Gohan. Não é o Dr. Son.
Não é o Son Gohan, é o Sr. Gohan.
É o Sr. Gohan.
Seu Gohan, me desce dois litrão aí. Você
quer que eu fale Som Barriga? Som Madruga? Porra, Som Gohan, Seu Gohan. E aí, né, ele destrói o castelo, né, o Goku sabe fazer Kamehameha, foda-se o treinamento. E aí o...
Ele é autodidata, ele é igual o Bruno.
E aí o Pilaf, ele fala, agora chega, vamos pegar o cara mais poderoso. Eu falei, ah, agora é o tal Pai Pai, porra nenhuma. Ele chama lá o Ninja Púrpura, que é um... É excelente, né, no anime original, né? Ele é excelentíssimo.
Claro, no anime, no mangá, esse Ninja Púrpura ficava dando os display of power das técnicas ninja. Esse aqui era muito bosta, cara. Que ele mostrava a técnica, mas ele não atacava direito, era bem bizarro.
E aí eles vão, né, pra uma caverna onde tá lá a esfera do dragão, né, e tal. E aí aparece todos os soldados dos Hitler, aparece a porrada de inimigo, e aí vem o momento Indiana Jones, né, Templo da Perdição, eles escondidos naquele carrinho de minerador, né?
É a cena clássica aí, na caverna que lembra muito a caverna de um filme maravilhoso que já foi podcast, que foi o Nine Deaths of the Ninja aí, é isso mesmo? Falei certo? Que tem a cena da caverna no final lá, que também é talvez a melhor cena de Kung Fu com Guardian de Caverna aí da história do cinema.
E esse aqui não tem gore, mas tem faísca, porque quando ele sai lutando, é faísca pra todo lado, né? E é faísca dos ninjas de um lado, é faísca do Goku pro outro lado. O Ninja Púrpura, infelizmente, não dá pro cheiro, né? O Goku vai lá e... Kamehameha! Pá! Explode, sai faísca do pobre do Ninja Púrpura, né? No... Não dá tempo. Aí o Imperador Pilar fica puto e fala, agora chega, agora é pra valer. Eu vou chamar o robô Xexelento. Aí ele chama o robô Tokusatsu Xexelento.
Número 2. É, porque já tivemos o robô Xexelento já.
É, que era o porco.
É o Bumblebee verde, que parece esses Bumblebee de festa de aniversário, que é os caras de... Essa luta, quando chega o Gokuzinho lá, que ele fica só atirando com o bastão, que não faz sentido, né? Ele fica lá, vem o Long lá, o porquinho também com o Nunchaku, querendo meter o louco. Mas quem que vai salvar o negócio? Porra, mano, esse é o grande momento do filme. Se você até agora achou que, pô, nada demais, tá muito fiel, os caras não tem criatividade, copiaram tudo mesmo e foda-se, agora é o momento que os caras tiveram uma liberdade e melhoraram a obra do Toriyama, que eles falaram, quer saber? Yantia, chama o Passat.
Ele veio voando.
Veio o Passat voador. O Yantia.
Passat que voa e que pula.
E ele tá dando em cima da Bulma, ele quer ver, você vai querer me chupar depois dessa aqui que eu vou fazer, hein? E, mano, o Passat do Yantia é muito foda, porque ele estaciona, ele sobe em cima, ele fica de pé no Passat, e o Passat dá golpe, ataque das corujas do Ryu. Eu não sei como os caras fizeram essa cena, mano. Acho que todo o orçamento foi pra...
Cabo Fu.
O Passat Fu,
né? É pior que o Cabo Fu, porque o Cabo Fu normalmente são dois cabos pra dar uma certa sustentação. Aí eles usaram um cabo só e ficavam balançando, seja a pessoa, seja o cabo.
Marimba de passar, cara.
Exato. Cara, e o Yantia fica em cima do bagulho atirando com a espada, o Passat fica indo e voltando e batendo no robô, é muito foda, mano. Porra,
o robô,
é o Passat
ele tem
que
uma...
voa e flutua.
Da Lua do Arranha-Céu. Tá? O robô...
Reginaldo Rossi, você tinha que fazer a trilha desse filme aqui.
Um brinde. Tá?
Agora, olha que grande coisa, né? Nesse momento, com certeza, a Toriyama tá tomando uma com o Reginaldo Rossi ali, no puteiro.
Chamando o garçom. Nessa mesa de bar. Mas o robô, ele tem um poder muito foda, que ele atira míssil de faísca pelo joelho, que nem o Cyborg alemão lá, que é do Cyborg 009, acho que era o Cyborg 004, né? Que ele tacava míssil pelo joelho, né? Que ele tá soltando faísca, na verdade, né? Porque não é míssil.
Não, né? E o Cyborg, ele lembra o Cybercops também. Ele tem aquela... Ele lembra o Marte, né? Que é o verde, é isso?
É, mas nada lembra Cybercop, né? Porque Cybercop é ruim pra caralho. Né?
Não, Cybercop é maravilhoso, vão tomar no cu. Quem tiver os bonequinhos me vende, tô procurando, Lúcifer. Só tem um verde. Mas, ó, rola um momento aí que é um momento digno de tênis verde agora também. Nesse momento, sei que Bruno vai dar um ponto só pra isso. Porque a morte do robô é o robô quebrando a quinta parede. Ele quebra lá a lente da câmera que tá filmando o filme. É um negócio que, porra, esse recurso narrativo aí é só o diretor italiano... De alto gabarito que faz.
É, só o diretor italiano, isso aí.
Não é? Os caras pegaram ali direto do. Como é que chama o cara que fez essa porra aí? Não é o Godard, né, Bruno? Eu esqueci o nome do cara. É um desses caras aí. Eu vou perguntar pro Dado Labella que eu tô sabendo que ele manja.
Ele fez
pra
isso, Matthew Broderick.
Não, o Matthew Broderick, ele tá no Godzilla, pô.
Não, o Godzilla americano não vale. Ele nem se chama Godzilla. Eu não lembro.
É o Zilla.
É o God merda. É o Zilla merda.
O Godzilla americano em Londres.
É o Scrotozilla,
Seria o Godzilla do Matt Brody, o Evolution? Não é à toa que tem o Godzilla Evolution, que é a série do Godzilla, né? Aí, ó.
Depois que eles derrotam o robô do mal, o Pilaf fica puto e ele faz o que ele devia ter feito desde o início, que ele taca o gás de fazer dormir, de desmaiar as pessoas.
Eu não lembro, né? do Mac e eu no Dragon Ball. Tudo bem que eu vi pouquíssimo, né? Eu vi, acho que mais Fly com Pino do que Dragon Ball, mas, porra, tinha esse carinha aí?
No começo, tinha.
Ele é verde no original, ele é verde baixinho.
Eu achava que era o Piccolo,
é o vilão, mas era o... É o vilão criança, é isso?
É o que dá piti, é o criancinha que dá piti.
Ele tinha os dois capangas lá, a Mai e o
Shu. Que nesse filme aqui ele é o Mac-Eu, né?
É o Mac-Eu.
Ele tá de orelha e abano lá, muito louco.
Esses dois capangas é tipo a Shima e o Buba.
Porque no desenho acho que era até um gato, né? Um cachorro,
era
sei
um
lá.
Era um cachorro ninja, o Shu.
É.
Isso aí. E tinha a menina, que era a Mai. Exatamente. Ele aparece depois no GT, aparece no Super também.
Aqui vai ter um Vegeta de bigode também, escondido ali.
Só que aí a gente vai ver o momento Epcot Center, o Imperador Pilaf, ele tacou todo mundo na caverna, e aí ele faz popirô, papirá, popirô,
Não, mas que personagem que é esse, Zumador?
O Imperador Pilaf?
Ou tacou todo mundo na caverna?
O Imperador Pilaf.
Ai, ai, Douglas...
Só o Bruno entendeu minha piada aí.
Eu entendi a piada também, tô esperando ver se o Douglas consegue alcançar essa piada.
Cara, inverme insolente! Maldito!
Delay de 5 minutos depois.
Mas o Popirô Popirá, ele vai fazer o famoso desejo quando o rascunho mal feito da tatuagem mal feita do Shiryu. É a tatuagem mal feita, né? O Shenlong Xexelento aparece. E aí...
E é uma pirateada da abertura do anime, né? Os caras foram lá e deram um trecho em cima e foda-se.
É a tatuagem na bunda da garota. Né? É uma tatuagem de 200 reais, que a garota botou a tatuagem da Arlequina na bunda, que ficou uma merda, de 200 reais. Ela resolveu cobrir a merda com a rosa, né? Pra ficar mais merda ainda. Mas essa tatuagem xixelenta do Shenlong vai garantir o desejo. Só que aí o porco, ele tem o poder, além de virar robô, ele tem o poder de virar morcego. Aí ele vira off-screen, fora das câmeras, pra poupar despesa. E aí ele tá lá no...
Se você viu o desenho, você sabe que ele vira morcego. É por isso que tem que ver o desenho, você entendeu o filme.
Não, mas ele fala que vira morcego na legenda. Né? Só que fora das câmeras.
Só não vê ele virando morcego.
Só não vê ele virando pra poupar despesa. É diferente do Jurassic Park, que não poupou despesa. Mas ele fica, caralho, agora o que eu faço, né? O fundo fica preto, que nem aquele clímax dos tokusatsu do Jaspion, do Jiraiya, né? Quando a porra do imperador tá lá falando, demorando pra caralho, ele fala pra caralho e não fala nada. E aí o porco vai lá, ah, eu quero calcinha, eu sou o Vando, você é luz, você é raio,
cara,
estrela
não,
no ar.
Ele é o Araponga mesmo, vocês lembram da novela Vando? Araponga?
É. Sim, novela... É, cadáver também, né?
Esse é da Praça Nossa? Praça não, do Escolinha?
Não, era a novela das 10, era novela. Novela das 10, passava depois da novela das 9.
Sim, a ideia é que tinha novela das 9 e depois tinha novela só para maiores, Dori só para maiores, que o Araponga foi a primeira novela, né? E última, né? Que acho que não teve mais novela das 10, né?
Teve trocentas.
Não, e teve minissérie, teve minissérie.
Não. Antes, aí que tá, antes do Araponga, havia a novela das 10. Principalmente na época da censura. Aí teve o Porco
Gato. Você tá falando anos 70.
É anos 70.
Não, mas na... Essa Araponga acho que é anos 90, não é?
É anos 90, começo dos anos 90.
Ah, então, é depois da ditadura.
O Wesley tá falando da época que ele era criança, pô.
Ah, não. Ele não era criança, ele era idoso.
Eu estava lá. Não precisa saber se eu era criança ou não, eu tava lá.
O Araponga barravando, né, o porco Araponga, ele pede todas as calcinhas do planeta, começa a chuva de calcinha, vilão do mal. Não! O dito! Aí, como o Imperador Pilaf, ele vira Imperador Papatine, começa a eletrocutar com raio da mão o porco maldito. E aí, explode a porra da caverna lá que o Goku tá preso, e aí começa a porradaria final. Começa a briga de foice do final, né? O clímax do filme é porradaria tokusatsu frenética sem limite. E aí tem lá os capanga, né? Que o Almighty estava falando aí, que a Bulma e a Shima, né? Do Shenzhen, que tinha o comandante de Luke, o Giodai, a Lagarta Gata, do Império Gosma, né? Comandado pelo Sr. Bazu, né? Porque não é só Dragon Ball que tem nome ridículo. Então o Shenzhen também tinha nome ridículo. E começa a porradaria, né? A pobre da Shima, ela tira o capote e mostra a armadura ciborgue dela só pra ela explodir, né? O Goku explode ela. Ele tá com raio laser e explode a porra da mulher.
Mais uma vez aí, é o Bruno na produção. Vamos rápido com isso. tem tempo pra ficar lutando, não. Se eu solto um raio aí, tá bom.
O cara genérico lá, ele espanca o porco, né? E depois de espancar o porco, o Yantia tá com uma haste, né? Tá com um pau no cara, o cara explode também. O imperador vai lá e espanca o porco, porque todo mundo nesse filme adora espancar o cara com cabeça de porco. Né? Ele é aqueles caras da frente da farmácia, né? Aquele que faz as crianças chorar, né?
E aí essa cena é a cena que a gente começa a ficar confuso, porque no original é a cena que o Goku vira gorila macacão lá e quebra a porra toda, né? Que mexe no rabo dele lá. Que tem até no filme, tem uma cena que os caras, como tava fazendo o rip-off, né? O script era o anime ali no VHS, tem a cena que o Yantia descobre que o ponto fraco dele é o rabo. Que não serve pra porra nenhuma, eles só copiaram lá e foda-se.
O seu ponto fraco é o rabo também, Shinkoi, não?
Olha, eu acho que de todos nós, né, cara? Que você atinge a próstata com um total prazer, né?
Atinge quem?
E aí, por falta de cena de rabo, né? A gente já comentou aí, né? Que Dolph Lundgren aí é o escorpião vermelho porque o rabo dele é venenoso, né? E o Goku não foge disso, né? Estamos aí, ó, dois filmes com rabo seguidos. Oh, a gente vai ter a substituição do... Ih, acabou o orçamento. Fantasia de gorila tá cara. Que fantasia de bicho que a gente comprou aí que dá pra aproveitar?
Eu diria que o Peppa da Peppa Filmes discordaria dessa questão de fantasia de macaco cara. E, aliás, vários diretores chineses também discordariam aí, porque filme de macaco com gente com roupa de macaco...
Mas eles gastaram todo o orçamento da roupa do gorila em que roupa, Zumador?
Na tartaruga do mal.
Essa
nada.
E essa tartaruga tá igualzinha ao desenho. Se você tem uma coisa que você pode... Você não deve reclamar. É a adaptação da tartaruga pro live action.
Cara, a cara dela parece um capa, velho, sei lá.
A tartaruga levanta.
É igualzinha.
As duas patinhas. E ela veio... Só faltou luvinha de boxe na tartaruga, cara. Mas o Mestre Kami tinha falado da Gamera, que ele tinha jantado a Gamera, né, no... Lá na ilha do Mestre Kami. E aqui não é Gamera, cara. Aqui é a tartaruguinha mesmo do mal. Que enfia porrada no Pilaf, cara. É muito foda. Né? A tartaruga arremessa o sujeito longe. E aí o Goku e o porco do mal, eles... Né, por que não, né? O porco do mal taca Kamehameha no Pilaf, né?
Cara, isso eu não esperava, cara. O longo usado do Kamehameha, cara.
Ele aprendeu na hora, lá, rapidinho.
Ele explode, né? Que nem monstro Tokusatsu do Jaspion, né? Com as mãozinhas balançando pra cima, em câmera lenta, até cair no chão e explodir. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo contente. Aparece, inclusive, a cena final da equipe, né? Do elenco, todo mundo ali. E, claro, bota todo mundo numa explosão Tokusatsu ali na pedreira do Jaspion, né? Muito foda, todo mundo sai correndo. É muito foda. Só faltou chegar a nave Super Saiyajin, né? Saindo lá de dentro, não. O Vegeta
não,
gritando
pra caramba. Isso não tem, pô. Isso não tem.
Só faltou isso.
Faltou o Long com a calcinha na cabeça, que ele é o primeiro Hentai Kami da história.
É verdade.
Esse final aqui é um final digno, essa cena é tão digna que é praticamente o final de Hot Chili.
Aí.
É verdade.
Caralho, é o final do ano. Homenagem a Hot Chili aqui. Cara, esse filme aqui é nota 12.
Oi, você está ouvindo CD1P.com? Ai, ai, ai.
E agora, caríssimo Zumador, conta para os ouvintes aí o que você achou da gente ter falado hoje do Dragon Ball coreano, o Son Goku Wing Son Goku Fights. E a sua nota, claro.
Esse episódio é especial porque a gente homenageou, né, o criador do Dragon Ball, né, o Toriyama. Esse filme da Coreia do Sul, como o Bruno falou muito bem, é um episódio de Tokusatsu gigante. É um episódio do Jaspion gigante, né, do Kamen Rider, do Machine Man, que tem bichinho escroto, né, com seres antroposomórficos, Almighty. E assim, não é ruim por causa disso. Tokusatsu é muito foda. Tem as taradices do velho tarado. Né, tem os personagens de mitologia hindu, mitologia chinesa, né, que mora em castelo de papelão, né, da fábrica de chocolate Checha Lenta. Esse filme tem a pegada infantil que o Bruno falou no começo, com a coisa da princesa de capacete cor-de-rosa, tem nuvem voadora, tem robô gigante, né, tem a outra tartaruga Gamera, né, que era Godzilla para as crianças, mas também tem esses inuendos aí, né, da eróticos, né? Ter esse momento bizarro japonês que só japonês sabe fazer. assim, né, a cara, a tentativa bizarra de orgia na frente da tartaruga com o mestre Kami, Boomer e Cutelo é um negócio. E claro, né, o porco Araponga, o porco Vando pedindo calcinha, né, cara. O que seria do anime sem perversão bizarra de povo japonês bizarro? Então, assim, é uma homenagem, né? Um Kamehameha, uma Genkidama, pro, que fizeram nos videogames aí, né? Fizeram nesses multiplayer, uma Genkidama pra Akira Toriyama, né? E o filme sul-coreano tem o Porco Vando, né? O Louco das Calcinhas. Então, assim, Toriyama, você é luz, você é raio, você é estrela, você é luar, você é manhã de sol, você é nosso iaiá, você é nosso ioiô. Então, assim, vou dar nota 3 pro filme. O filme é ruimzinho, mas ele é muito bom. Mas ele é ruim, mas ele é bom. Nota 3.
E agora, Anjo Negro, sua vez, conta pra gente. O que, que você achou do Dragon Ball coreano? É só nota, vai.
Cara, ele... Você falou bem, né? Ele é infantil, é meio tarado, é meio isso aqui. Então ele é boa adaptação, né?
Sim, sim.
É, ele é boa adaptação. Ele, obviamente, não tem os recursos pra fazer, por exemplo, o final. O final, na verdade, o Goku deveria virar o Long, o macaco gigante, né? Ele veria a lua e estouraria a prisão do Pilaf, né? É assim que ele descobre que o Komabu morreu, né? E é assim que acaba a primeira saga do Dragon Ball, né? E aqui não tem não tem essa cena, mas tem a tartaruga lutando, que você não espera, é muito foda. Os elementos trash desse filme realmente são muito trash e eu gostei, cara. Então eu vou dar uma nota 4.
Amaituru, sua vez, conta pra gente o que você achou do episódio hoje, sua nota aqui pro Dragon Ball coreano. E o que, que você achou do filme? Vai.
Não, é isso aí. Os primeiros 80% do filme, eles são bem fiéis ao mangá, questão de história, né? É, mas os recursos, né? Que é aquela limitação de recursos, aí tem aquela figurino mais ou menos, a falta de cenários, é muita coisa externa ali. É, mas, cara, ficou assim, até uma obra que respeitou o original, diferente do Dragon Ball Evolution. Mas, cara, o final realmente é um negócio digno de nota, que ali eles descambaram pro troço totalmente original deles. E, porra, o Long dando Kamehameha e a tartaruga enfiando a porrada. Cara, isso realmente foi surpreendente. Foi interessante, no mínimo interessante. Mas, pô, o filme é divertido, cara. É, pra quem curte trash, você ouve pod trash, provavelmente você gosta de coisa trash. Então, você vai gostar do filme. Vale a pena você conferir. Assista esse filme, assistam as obras do Toriyama, que está em nossos corações pra sempre. E eu vou dar nota 3 pro filme.
Shinkoio, sua vez, conta pra gente o que, que você achou do Dragon Ball coreano e sua nota aqui, vai.
Porra, só um negocinho. Antes de dar minha nota, eu queria só fazer um adendo de uma parada que a gente não falou, e alguém vai falar, mas vocês não falaram, que além de, entre esse filme e o Dragon Ball Evolution, existe o Dragon Ball tailandês, que é o Dragon Ball Magic Begins, que também merece podcast aí, também cobre essa parte, é uma mistureba do caralho, é muita adaptação, ele não segue tanto a risca quanto esse, né, porque aí sim, a mágica desse filme aqui, né, ao contrário do Magic Begins, esse filme ele é de uma época que a gente tinha um monte de fanfilme, né, da galera fazendo as paradas porque queria, assim, na vontade, né, e tentando adaptar o live action propriamente um pra um, mas com muito pouco talento e recurso, né, então... Ele acaba sendo essa maçaroca, e como eu reforcei já, se você assiste o anime clássico, ou lê o mangá e depois vê esse, ele vai ter um pouco mais de valor do que você vê ele avulso, assim, né? Ele não vai te não vai ser porra nenhuma pra você. Ele é tipo, mano, é uma música do Radio Yankovic, depois de você ter ouvido o original, é isso, saca? Você vai achar graça, vai ver as nuances ali, as coisas que o pessoal tentou fazer lá, e eu acho que tá aí o valor dele, eu acho que ele faz isso muito bem, ele tem... Tem muito pouco filme que consegue fazer o que esse filme faz, assim, de, por mais tosco e ridículo, ele entretém, é um filme que você consegue ver do começo ao fim aí, sem barrigada, porra nenhuma, né? Assim como muito filme turco. Então, esse filme turco-coreano, eu vou dar nota 5, foda-se, é do Akirão, porra. É o melhor live action de Dragon Ball que tem, de todos os três, ou mais aí.
Edson, sua vez, conta pra gente, o que, que você achou do Dragon Ball coreano, Son Goku Win, Son Goku Fights, é a sua nota, vai.
Bom, a gente podia dizer que o que faltou de talento aqui nesse filme sobrou de boa vontade, mas não dá porque nem boa vontade tiveram, né, pelo amor de Deus. Mas sim, é uma Dark One, né, a Dark One coreana. Fazendo...
Cabo Fu.
Já fala que não é Cabo Fu bagulho, como se diz, é uma marimba.
Pega a criança e pendura a criança na marimba.
Quem quiser assistir Dragon Ball Z, tem um Dragon Ball Z em 5 minutos, que na verdade tem meia hora aí no YouTube do Mega 64, que esse sim é o melhor live action do Dragon Ball.
Então, mas enfim, o filme em si, ele é divertido pra quem conhece Dragon Ball, pra quem assistiu. E é como disse o Chicoio, né? Você assiste pra comparar e dar risada. Pra mais nada além disso. Eu vou dar uma nota 4 pro filme.
E caríssimos ouvintes, a minha nota para essa obra, que faz uma, vamos dizer assim, uma homenagem creditada, por que não, né? Porque afinal de contas, é como falaram, é a obra pirata do Dragon Ball. Será a nota 2 aqui, vai. O filme não é dos piores, mas porra, não é um Dungeons & Dragons, né, galera? Não é um Dragon Ball Evolution, né? Não é um filme nota 3. Não sei como é que o Shinkoi consegue dar 5 pra isso aqui, mas enfim.
É isso, mano. Da mesma forma que você dá 5 pro Dungeons & Dragons, toca mais no seu coração,
né? Eu não
coração,
dei 5, aí que tá, você fala sem saber, entendeu? Dei 3 pro Dungeons.
Tem que rever essa nota, hein, Bruno? Mas tem um Enzo no filme, tem que subir essa nota aí. Faísca nesse filme aqui, Bruno. Cadê o ponto da faísca?
Faísca, então, você tá querendo aqui deturpar minha nota, mas você nem conhece os critérios. O critério é faísca caindo do teto. Tá? E não faísca do pau do Goku, que eu nem sei se tem no desenho. Mas
faísca do pau não vale mais, é isso?
Não vale. E com isso, ouvintes, a média de Dragon Ball coreano por aqui ficou em 3,5. E hoje, Negro, conta pra gente, qual é a música que a gente vai usar pra encerrar o programa, vai?
Muitas sugestões, muitas ideias, mas eu vou ficar no mais simples de todos. Aquela musiquinha que a Amy Winehouse fez cover e tudo. Monkey Man. The Specials.
Então, excelente, ouvinte. Fique aí com The Specials e até a semana que vem.
E o programa acabou e Namekusei ainda não explodiu.
Big Monkey Man.
Nossa homenagem de coração aí, pô.
A tua, eu não
me lembro. O cara não morreu, se matou.
Arrancou o dente com raiz e tudo.
Ainda bem que a gente não gravou isso antes.
Caramba, deve ter, se alguém tá no perto do túmulo dele agora, deve estar escutando ele rolando lá.
Ele tá praticando asfixia autoerótica dentro do túmulo.